reportagem especial.
Ao longo da semana, você conferiu aqui no Jornal UFMG uma série de reportagens que revela o esforço de cientistas de norte a sul do país em encontrar novas formas de prevenir, diagnosticar e tratar a dengue. O esforço, mais do que louvável, é crucial. Afinal, segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, são nada menos que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, 2/5 da população mundial, sob risco de contrair dengue. Desse total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença a cada ano.
O Brasil somava mais de 180 mil casos da doença só nas 6 primeiras semanas do ano, com 21 mortes, segundo o último balanço disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Mas a situação em Minas Gerais, que registra crescimento de mais de 150% no número de casos em relação ao ano passado, já revela que a política de controle da doença no país precisa ser repensada. Amparada nas visitas domiciliares de agentes de saúde para vistoriar possíveis focos de água e pratos de planta e ainda o uso de carros de fumacê, a fórmula já se mostraria esgotada. É o que você confere na última reportagem da série Dengue, o mosquito Várias Ciências, que tem produção de Kátia Brito.
Dengue. Um mosquito. Várias Ciências.
Pesquisa desenvolvida pela Fiocruz de Pernambuco defende uma maior integração entre o sistema de atenção à saúde e as ações de saneamento, educação em saúde, limpeza urbana e promoção social. E para isso, é necessário mudar a Política Nacional de Combate à Dengue, atualmente muito focada na eliminação dos focos do mosquito, para uma abordagem ecossistêmica. A nova abordagem centraria o olhar sobre várias situações que favorecem o aparecimento do mosquito da dengue. Por exemplo, em um país que menos da metade dos municípios tem sistema de saneamento básico, o foco do combate não pode ser apenas no ambiente doméstico. Segundo a pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Ageu Magalhães, Lia Giraldo, a perspectiva ecossistêmica evita falhas no controle da dengue, porque analisa as diversas situações que propiciam a proliferação da dengue.
Entra o olhar nas situações que permite a transmissão do dengue, em que o vetor é apenas um dos elos do processo, mas onde estão envolvidos a ecologia do vírus, a ecologia do próprio vetor e a ecologia humana, porque somos nós, seres humanos, vivendo nos centros urbanos, e criamos as condições para que o vetor, que tem uma determinada característica biológica de alta capacidade de adaptação, ele se instala de maneira confortável nos ambientes.
Na Universidade Federal do Mato Grosso, os estudos também seguem a mesma linha, a da integração entre saúde e meio ambiente. O foco é o tratamento adequado de resíduos sólidos. 70,7% das cidades do país têm lixões a céu aberto. E como até tampinhas de garrafas são potenciais criadores do mosquito, os depósitos inadequados são verdadeiros bolsões da dengue. É o que enfatiza a professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, Marta Pignatti.
Se não tiver uma junção de vários problemas com a questão tanto de abastecimento de água, quanto de lixo, quanto de drenagem dessas águas urbanas, não tem como você estar diminuindo o número de casos. Mas se essas coisas não ocorrerem simultaneamente e durante o ano todo, o que a gente tem de ferramenta para controlar é muito pequena, né? Porque eu vou ter inúmeras situações que vão propiciar com que cada vez mais eu tenha um número maior de doentes e um número maior de casos de dengue.
O Ministério da Saúde rebate as críticas e afirma que se baseia em diretrizes da Organização Mundial da Saúde para elaborar a política de combate mais adequada ao Brasil. As intervenções de praxe, que envolvem visitas domiciliares de agentes de saúde, carro fumacê, mutirões de limpeza e mobilizações sociais, devem ser praticadas em todas as regiões brasileiras. Porém, a política de ação não é vertical e deve contar com a participação de municípios e estados, responsáveis por estabelecer a melhor forma de envolver a população e equipar postos de saúde. Segundo o coordenador da Política de Controle da Dengue no Brasil, Giovannini Coelho, as diretrizes do Ministério ainda prevêem a integração entre meio ambiente, infraestrutura e educação.
A orientação do Ministério da Saúde, a estratégia preconizada hoje para o controle de dengue no país, é uma estratégia de caráter integrativo com outras áreas e que tem essa orientação baseada, inclusive, nos pressupostos estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde, que propõe uma estratégia de gestão integrada no controle da dengue. O que é que isso quer dizer? Que o problema da dengue não vai ser resolvido somente com o problema do setor saúde, ou seja, vai se trabalhar somente com mosquito ou com vírus, vai se trabalhar com as questões estruturantes, né, como problemas relacionados à infraestrutura da cidade, problemas relacionados ao abastecimento de água, problemas relacionados à mudança de comportamento da população.
Combater o mosquito da dengue é um desafio principalmente pela adaptação do Aedes aegypti ao clima do Brasil. Mas as pesquisas que apontam necessidade de integração das políticas de saúde, educação e meio ambiente também não reduzem a importância da participação da população para manter a dengue sob controle. A receita todo mundo conhece.
Olhar o jardim para ver se não tem pneu, garrafa vazia, caixa d'água destampada, colocar a terra nos vasinhos de planta.
Põe até algodão em alguns buracos para não acumular.
Evitar deixar coisas no quintal que acumule água, tampar a caixa d'água, já fica tampado. Coloca areia no pé da planta. Evitar de ter água parada em qualquer lugar. Na piscina, nessas coisas, não deixar desprotegida.
O lixo, né, que todos a gente coloca o lixo no lugarzinho.
É água parada, fica lá. Aí vem um mosquito, posa lá, bota o ovo, aí nasce lá. A larva fica lá. Aí vai demorando, aí ela vai virando um mosquito, e pode ser, aí fica zen, aí a gente pode pegar.
Kátia Brito para o UFMG Educativa.
Se você perdeu alguma reportagem da série Dengue, o Mosquito, Várias Ciências, não deixe de conferi-las pela internet. O endereço é o www.ufmg.br/rádio. A série teve produção de Kátia Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação geral de Tassiana Arce.